podcast Folha PE. Análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
Folha Política.
Segunda parte do Folha Política, a participação da deputada estadual do PSOL, Dani Portela, com a gente. Deputada Dani Portela, muito bom dia, prazer revê-la, seja bem-vinda, bem-vinda aqui aos nossos estúdios.
Bom dia, Jota, bom dia, Betânia, bom dia a todo mundo que está ouvindo agora a Rádio Folha.
Betânia Santana, colunista de política da Folha de Pernambuco. Bom dia, Betânia.
Oi, Jota, bom dia. Obrigada, deputada, por ter aceitado o nosso convite. E hoje o sextou vai ser quente.
Jota. Isso. Então, esquente aí, você que está a par justamente de o que está acontecendo lá na Assembleia. Para variar, foi uma semana também, né, com muita discussão, o governo perde, o projeto lá das faixas retorna ao início, né? O que a gente pode passar justamente do que aconteceu essa semana, hein, Betânia?
É, a semana quente e a próxima, apesar
também vai
de ter
ser
um feriado, vai ser uma semana menorzinha, mas vai ser quente, não vai, deputada?
Com certeza, acho que essas últimas semanas os debates na Alep têm sido bem intensos, mas é isso, é a casa do povo e é importante que esses debates, eles, na verdade, eles sirvam no final para o melhor para Pernambuco, né?
Ô Jota, eu queria começar logo com uma pergunta falando no calor da Assembleia, que foi do acho que na sessão da quarta-feira, aquele projeto polêmico que levou os movimentos, representantes do movimento feminista para as galerias, foi uma reação ao projeto do deputado Renato Antunes, né? E que propunha um dia para o nascituro. Como é isso, deputado? Eu não entendi bem qual era a proposta que estava ali nas entrelinhas.
Olha, na linha era a criação de um dia estadual, no calendário comemorativo do Estado de Pernambuco, para comemorar o dia do nascituro. Uma proposta que, por si só, o próprio muita gente não entendeu, e é um pouco controversa, porque você vai criar um dia estadual para comemorar a vida intrauterina. Assim, soa um pouco estranho, se a gente olha, inclusive, para a legislação, é uma casa legislativa, né? No Código Civil, a vida e a personalidade jurídica ela é adquirida após o nascimento. Então, você vai estar comemorando a vida de alguém que sequer nasceu, né? Assim, é um tanto quanto estranho, mas, ultimamente, isso é uma pauta que ela tem sido muito apropriada por setores religiosos, fundamentalistas religiosos, ainda sobre aquele debate bem polêmico em relação a direitos sexuais e reprodutivos. Se você olhar o que parecia ser um simples dia estadual em comemoração à vida do nascituro, na justificativa do projeto do deputado Renato Antunes, tem lá bem expresso, né, que esse dia era importante para combater o aumento dos casos de aborto no país. Então, nas entrelinhas, era só um dia de comemoração, mas estava totalmente ali escrito as razões do porquê daquele dia, né? Justamente na justificativa, tinha lá falando que era para enfrentar os casos de aborto, o aumento do aborto. E aí, isso é um debate que não é um debate fácil para a sociedade, porque a nossa sociedade ela vela um pouco o debate sobre isso. Todo mundo que está me ouvindo aqui, mesmo que a maioria das pessoas se coloquem contrária ao procedimento, conhece alguém que já realizou, certo? O aborto no Brasil, ele já tem no Código Penal brasileiro a tipificação de que o aborto ele não é legal no Brasil, salvo em algumas exceções. E aí o Código estabelece quais são. O aborto é legal em três situações concretas. Primeira, se você que está me ouvindo está gestante e essa gravidez resulta risco para a sua vida, você pode, comprovado, né, esse risco, interromper essa gravidez. Segundo, é o que eu quero chamar a atenção aqui, né? É se essa gravidez foi fruto de violência sexual, de um estupro. Então, você não é obrigada pelo Estado brasileiro a levar essa gravidez até o fim. Você pode interromper. Veja, nesse tempo que a gente está falando aqui, a gente acabou de começar essa entrevista, Jota. A cada 8 minutos, uma mulher estuprada no país. Desses números, a gente sabe que eles são muito subnotificados. Muitas pessoas, elas se sentem constrangidas, têm vergonha, sequer denunciam os casos de violação sexual e de estupro. Dos denunciados, veja, a cada 8 minutos, sabemos que 75% dele são estupros de vulneráveis, ou seja, de pessoas até 14 anos de idade. Muitos desses estupros resultam em gravidez. Gravidez de crianças, inclusive. Tem relatos de crianças com 9, 10, 11, 12 anos grávidas e que essa gravidez por si só já representa um risco, risco que eu estou dizendo físico à saúde, saúde física, também emocional, à saúde mental, desse sem informação que ainda é uma criança. Então, quando você bota um dia como esse, que quer enfrentar os casos... O aborto não é legal no Brasil, ele tem exceções em que ele é legal, e são três. A terceira foi uma decisão mais recente, de 2012, do Superior Tribunal, nos casos de anencefalia, de má formação da calota craniana e do cérebro das crianças. Então, nessas três exceções, pode. Quando a gente cria um dia que vai falar da vida intrauterina e que traz na sua justificativa o objetivo de enfrentar o que se dialoga sobre o aborto, a gente está, na verdade, o movimento feminista, ele foi fundamental naquela articulação e presença para trazer a pauta para o debate. O que se está querendo quando se fala em vida, e aí eu queria aqui rapidamente falar duas frases. Sempre diz, é um debate que os setores fundamentalistas, eles falam muito da vida, né? É um debate sobre a vida, a importância da vida, e aí nós perguntamos, a vida de quem? A vida daquela criança que foi violentada, estuprada e está grávida, ela também não é importante? Então, não se trata sobre botar numa balança qual vida importa mais, daquele feto ou embrião ou daquela criança ou vítima. Na verdade, o debate nunca foi sobre vida. O debate sempre foi sobre controle do corpo das mulheres, meninas, crianças e pessoas que gestam. Porque há muitas pessoas transexuais que também engravidam no estado de Pernambuco. Inclusive, em vez de debater o quê? Mortalidade materna ou aborto hoje, Jota, é a principal causa. Abortos inseguros são as principais causas de mortalidade materna no país, é um dos países que lidera a mortalidade materna no mundo. Vamos falar sobre isso, sobre as péssimas condições de assistência à gestação e o parto?
As maternidades. O deslocamento na hora do parto, né, deputada?
E tem tanta coisa para a gente tratar, discutir. Então, você parar uma Assembleia Legislativa para criar uma falácia de um dia estadual que se quer debater, isso é um debate da esquerda, da direita. Não! A gente está ali para prestar serviço à sociedade. Acho que a gente não pode botar cortina de fumaça nos problemas reais. No aumento de violência contra as mulheres, aumento de violência sexual contra as nossas meninas. Vamos falar sobre educação sexual nas escolas para impedir que essas meninas sejam violentadas e abusadas. Porque, veja, quando eu digo que 75% das vítimas são menores de 14 anos, essas meninas não são estupradas por um tarado escondido na esquina, no caminho da escola, não. É dentro de casa, da igreja, de escolas, em lugares que elas deveriam ser cuidadas e protegidas por pessoas muito próximas a elas. Vamos debater sobre isso? Como impedir? Como a gente pensar em políticas públicas para reduzir esses números que são drásticos? Mortalidade materna. São mulheres negras, pobres, que estão morrendo ao parir nas nossas maternidades no estado, por falta de assistência, homens transexuais que engravidam, que hoje não se tem um acompanhamento a essa gestação e à saúde dessas pessoas de maneira digna nos ambulatórios do estado. Então tem tanta coisa para a gente discutir, descentralização, tem gente que não pode parir mais em Olinda, é maternidade fechando, e com essa crise que está no SACEP, o povo se deslocando de um lugar para o outro para ter um filho, maternidade fechando, hospital se deteriorando. Vamos debater isso, que realmente, de fato, impacta sobre a vida das pessoas.
Veja, mas aí, mesmo com essas fragilidades que a senhora aponta no projeto do deputado, ele foi aprovado pela maioria. Só teve 10 votos, acho. A votação não foi nominal, né? Foi uma contagem rápida, e 10 votos contrários. O que a senhora acha que isso revela? E me explique aí, por que o dia não foi criado, apesar do projeto ser aprovado? A senhora entrou com uma emenda, é isso?
Nós entramos com uma emenda chamada emenda de intertício. Depois de discutido e aprovado em primeira discussão, ele precisa ser aprovado em duas discussões. Nós interpomos uma emenda para que a gente tire o dia estadual de comemoração à vida do nascituro para ser o dia estadual de comemoração à vida, à vida das crianças, para a gente falar de primeira infância, de como essas crianças precisam nascer, ter acesso a políticas públicas desde o nascimento, independente, desde a barriga até o nascimento, não ficar só preso ao período da gestação, para ampliar o alcance desse projeto e tentar fazer com que ele efetivamente faça mudança na vida das pessoas. Ele volta para as comissões e isso, na verdade, trouxe uma esperança, porque os 10 votos que foram contrários a esse projeto me chamou a atenção. A bancada feminina votou toda contrária. Mesmo tendo mulheres deputadas que são de um campo mais conservador, de um campo mais de centro, algumas de um centro-direita, mas que entenderam que essa pauta importa sobre as nossas vidas, sobre a vida das mulheres. Então, não por acaso, os votos favoráveis foram todos de homens. Essa questão de gênero importa sim, as mulheres votaram juntas. No que volta para as comissões, a gente tem esperança de realmente rediscutir a matéria, tentar ampliar o alcance desse projeto, para tirar ele de um viés ideológico, fundamentalista, e para ter um dia que realmente não seja só mais uma data. A gente tem que parar de criar leis que sejam letras mortas, que não tenham efetividade nenhuma. A gente precisa, o Poder Legislativo tem a caneta na mão para criar leis que modifiquem a vida das pessoas. Lei por lei, o Brasil é o país que mais tem lei no mundo. A gente precisa, enfim, fazer com que o nosso trabalho como deputado e deputada mude a vida das pessoas. E eu convido o próprio deputado, autor dessa proposição, a sair desse campo do viés puramente ideológico e propor leis que, de fato, mudem a vida do povo de Pernambuco. Nós acreditamos que vamos mudar esse projeto pelas comissões. Estamos bem esperançosos e esperançosas de poder ampliar o alcance do projeto com a nossa emenda.
E por falar em projetos que mudam a lei, e por falar de mulheres e crianças, também tem uma audiência pública marcada na segunda-feira, né, deputada, para discutir as mães das crianças que precisam de cirurgia, que foram vítimas da microcefalia, né, e que precisam de cirurgia no quadril.
Exatamente, isso é um tema bem duro. Você que está nos ouvindo, essa audiência pública ela será na segunda-feira, às 9h30 da manhã, no Auditório Sérgio Guerra, na Rua da União, Assembleia Legislativa de Pernambuco. É uma audiência conjunta, para você ver, é tão importante o tema que se juntaram várias comissões da Casa. A Comissão de Saúde, a Comissão da Mulher e a Comissão de Direitos Humanos. É uma audiência conjunta das três comissões para tratar justamente dos casos das crianças que foram acometidas com a síndrome, com o Zika vírus, naquela época entre 2015 e 2016, e que nasceram com a microcefalia congênita, né? Todo mundo lembra disso, foram mais de 13 mil crianças no Brasil, a maioria dessas crianças no Nordeste brasileiro, porque a gente tem que falar em desigualdade, em acesso a saneamento básico, a maioria dessas mães não moravam à beira do mar, moravam com esgoto a céu aberto, sem saneamento, à beira de mangues, canais e córregos. Então, é a realidade hoje da maioria das mães e famílias, né, com crianças com microcefalia. O que é que acontece? Devido à microcefalia, Jota, muitas dessas crianças, devido à sua condição, elas têm um deslocamento do osso do quadril. Do fêmur se desloca do quadril. Tem criança que o osso solta, que o quadril está solto. E essas crianças, devido a esse deslocamento, elas sentem, e ambos os quadris, tem criança que tem um quadril, tem criança que tem nos dois. Imagine o que é você estar com o osso solto dentro, às vezes machuca a pele. E aí nós fomos procurados para uma denúncia, né, pela o MAP, que é União de Mães de Anjo de Pernambuco, é uma associação de mães que são a maioria das pessoas que cuidam dessas crianças, são mulheres, são as mães que ficam ali cuidando dessas crianças em tempo integral e que relatam, Jota, que convivem com seus filhos e filhas, amanhecendo e anoitecendo com dor, gritando de dor, que nem morfina resolve. Então, esse, imagine o nível de cortisona no cérebro dessas crianças com essa dor. E aí aumentam os episódios convulsivos. Então, a dor é tanta que as crianças aumentaram o número de convulsões, aumentam as comorbidades. Como está com a bacia deslocada, elas não conseguem se deslocar para as terapias, por exemplo, porque essas crianças elas precisam ter um acompanhamento de múltiplas terapias. Só que com o osso fora do lugar, levar, trazer, então faz com que essas crianças não consigam fazer o acompanhamento terapêutico, isso impacta diretamente na vida dessas crianças, ficam muito tempo na mesma posição, porque mexer dói, dói muito, minha gente. Imagine uma mãe convivendo com essa criança, chorando, gritando de dor o dia inteiro, dia após dia, semana após semana, mês após mês, esperando o quê? O estado de Pernambuco resolver. Hoje, são 138 crianças, escuta esse número, 138 crianças esperando uma cirurgia que é relativamente simples, é colocar uma placa nesse quadril. Se tem um hospital, se tem equipe, o que não se tem, a placa. O governo Raquel Lira não realiza esse tipo de cirurgia desde o seu início. É quase um ano e meio de gestão e a resposta para essas mães é espere, espere. Espere, espere que a gente está arrumando a casa. Espere que a gente vai nomear o ordenador de despesa. Espere que agora vai. Espere que agora vai. E essas mães, quando procuram a Secretaria de Saúde, são mal recebidas. A denúncia aqui é mal recebida, destratada e que não aguentam mais passar por tanta humilhação. E procuraram a Assembleia Legislativa para a gente tentar realmente solucionar essa questão. As cirurgias eletivas estão suspensas no estado, mas imagine essas crianças, essas mães convivendo com isso cotidianamente. 138 crianças, e aí é interessante que algumas crianças precisam operar ambos os lados, então são 138 procedimentos, podendo virar 276. Um ano e meio o estado não realizou nenhuma cirurgia. Pelo ritmo que o estado anda, mesmo que comece agora, demoraria 5 anos para operar essas crianças todas. E aí, como elas têm ficado muito tempo deitadas, tem aumentado a incidência de pneumonia, de outras doenças oportunistas. Então, isso pode condenar essas crianças à morte. A complicação do estado de saúde, devido à falta de uma cirurgia, uma obrigação do estado, é a caneta que toma as decisões, que pode dizer, faça isso agora.
Faça isso agora. E a audiência é para quê, na verdade?
A audiência é justamente, lembrando que uma audiência, ela geralmente convida o poder executivo para participar. A audiência pública é um dos instrumentos do legislativo para que a gente possa cobrar o executivo de executar, de fazer o papel da tarefa dele. Então, a audiência, ela tem esse condão de botar a sociedade civil daquele tema que está sendo discutido. Então, as mães vão estar lá com assento, com fala, para trazer a realidade da sua família, dos seus filhos e filhas. O Estado tem que estar lá, o Poder Executivo, a Secretaria de Saúde, são convidadas. Nas últimas audiências, há uma queixa dos deputados, tudinho, da base da oposição, que o governo não tem enviado muitas representações dos secretários que realmente resolvem. O secretário manda alguém substituir e que vai para a audiência, faz uma fala genérica e não se compromete com absolutamente nada. A resposta é, nós vamos levar isso e depois a gente dá as respostas. Nós queremos o melhor para Pernambuco. Pernambuco precisa andar para frente e não olhar para o retrovisor. Parece que a gente está em campanha, Jota. Frases feitas, fluidas e não se amarra nada concreto. Mas a gente não quer que essa audiência seja isso.
Aí a secretária então, foi convocada, né?
A Comissão de Saúde, ela convocou a secretária. Isso é um poder da Assembleia Legislativa, convocação à secretária de convite. Convite, vamos, Jota, para minha festa? Você vai
eu
ou não vai?
Eu não vou, depende da minha vontade.
Da sua vontade. Convocação, Jota, você precisaria ir, se não for, incorreria num crime de improbidade administrativa. Responde por isso. Então, responde pela ausência. Então, a secretária ela foi convocada. O Estado de Pernambuco precisa responder sobre quando, como iniciará a cirurgia, a marcação dos procedimentos cirúrgicos para essas 138 famílias. Entendendo que, como o Estado não está realizando cirurgias eletivas, só isso, eu queria comentar que isso é muito grave. Você que está me ouvindo, chegou até mim denúncias de no Hospital Miguel Arraes. Você tem que ficar 15 dias no sistema internado. Então, a pessoa sofreu uma queda de moto. Acidente de moto é a maior causa de procura dos hospitais públicos aqui. Fraturou alguma coisa, mas você não está correndo risco de vida. É uma cirurgia considerada eletiva. Mas você está com uma fratura. Fratura muitas vezes grave. Fica 15 dias internado esperando, com 15 dias da alta para sair do sistema da espera e volta no outro dia para contar mais 15 dias. Por quê? Porque não se tem realização dessas cirurgias eletivas há algum tempo. Então, vai ter gente que vai ficar com problema, com algum defeito. Porque...
E por que tem essa liberação e volta? Porque se ficar direto, o que é que acontece?
Porque aí é notificado. Porque você está lá, você tá lá sem precisar estar internada, só aguardando a realização de um procedimento. Então, assim, são denúncias que são muito graves, que são muito sérias. E a saúde em Pernambuco, ela está colapsando, assim como a segurança, assim como várias outras áreas. Já passou um ano e meio. Assim, no início era a mudança, estamos ajustando. Mas um ano e meio depois, a gente precisa dar respostas.
O deputado, me permita, e o Estado, como a senhora disse, às vezes vai com representante, mas que vai ver frases de efeito. Mas, nesse caso específico, eles alegaram o quê? Falta equipamento, não tem pessoal. Até uma matéria que eu vi fala de que médicos estavam se prontificando a fazer até esse processo cirúrgico de livre e espontânea vontade, né? Para colaborar. O que eles alegam, hein? Ou não chegou essa resposta para vocês?
Nós fizemos um pedido de informação que ainda não chegou oficialmente. Mas extraoficialmente, nas conversas, o que se alega é que falta a placa. Falta comprar o material para a realização da cirurgia, a prótese.
O que até eu vi alguém dizer é que havia 6 placas que eram inadequadas para a necessidade das crianças, Jota, e que a equipe do Otávio de Freitas, ou foi do Getúlio Vargas, se comprometeu a fazer uma adequação nesse material para ver se reduzia, pelo menos temporariamente, a dor dessas crianças. É muito sofrimento, viu? Aff, Maria.
Então, e lembrando que, como é criança e elas crescem, tem celeridade, né? Porque, e essa cirurgia vai precisar, inclusive, ser refeita depois.
Para adequação.
Para adequação, né? Do peso e tamanho das crianças.
A semana vai começar assim, né, Jota?
Então, segunda-feira, 9h30 da manhã, é isso, deputada?
Segunda-feira, 9h30 da manhã, a audiência é pública. Então, você, se quiser acompanhar, pode chegar na Assembleia Legislativa, procure o Auditório Sérgio Guerra. Esse tema é muito importante para ser debatido. Quem não puder se deslocar, é só conectar lá na TV Alep e acompanhar pela nossa transmissão ao vivo no canal da TV ou no YouTube Assembleia Legislativa de Pernambuco.
E aí, na terça, ainda tem a previsão de outro projeto polêmico se a Comissão de Justiça trouxer de volta o fim das faixas salariais, deputada, pelo amor de Deus. Na Comissão de Justiça talvez volte, né? Se não for agora, na terça-feira, o presidente da comissão, o deputado Antônio Moraes, disse que vai agendar para a semana seguinte. Mas a senhora acredita que esse projeto vai gerar tanta polêmica ainda quanto já se gerou, depois de tudo por onde ele já passou? Já foi aprovado na Comissão de Justiça, já foi aprovado na de Finanças, aí na de Segurança travou, né?
Olha, e eu acredito que sim, porque, na verdade, a categoria ainda não está satisfeita. E aí eu quero trazer uma coisa aqui para vocês. Várias categorias do Estado não estão satisfeitas. Assim como os policiais, essa questão das faixas, o que é que alegam? Que não houve diálogo. Então, a base dos problemas tem sido meio que a mesma para o conjunto dos servidores e servidoras do Estado de Pernambuco. Com o projeto que veio do Poder Executivo, da governadora Raquel Lira, as faixas policiais, entre a Polícia Militar e Bombeiro, foi uma promessa de campanha extinguir com essas faixas. E pelo projeto que veio, isso só vai se concretizar da forma como eles querem em 2026, no final da gestão. E não foi isso que foi dialogado e prometido anteriormente. Então, havia muita expectativa sobre esse projeto e, quando ele chegou, viu que ele impactaria, num primeiro momento, uma parte muito pequena da corporação. Então, isso causou um buruçu, uma insatisfação, por uma ausência de diálogos mais profundos mesmo. Então, a categoria ela ainda está insatisfeita, o projeto não atende o que esperavam, o governo diz que financeiramente não dá para adequar, a Comissão de Finanças, de Administração, tem mostrado outras propostas que é possível fazer uma intermediação. Há quem diga que esperar para 2026, no ano de virada de reeleição, parece uma política eleitoreira de querer dar um benefício que eles esperam agora só na virada do final. Então, mas no final, o que falta, tanto com a Assembleia como com as categorias, é mais diálogo, Betânia. Acho que a gente teria evitado esse martírio ali, porque é como se estivesse jogando para a Assembleia decidir uma responsabilidade que não é da Assembleia Legislativa. Geralmente, esses projetos eles já chegavam lá prontos, só para a gente debater e votar. Já acordado com as categorias, o governo senta, chama. Agora tem que sentar com os policiais civis. Os professores passaram um ano pedindo um reajuste do piso, não resolveu. Pessoal da saúde. Então, assim, senta, e geralmente esse projeto chegava para a Assembleia já vindo amarrado, para que a gente debatesse a relevância do tema, a importância do tema, e votasse o que é melhor para os servidores e servidoras do nosso Estado. Não vem amarrado. Então, a Assembleia tem que começar a negociar com as categorias. O presidente da Assembleia está virando negociador sindical. Receber o conjunto dos deputados, os gabinetes estão abertos e tem batido na nossa porta sistematicamente. Professores, policiais civis, servidores da saúde, policiais militares, querendo que a gente abra o diálogo com o governo para a gente fazer uma coisa que é tarefa do executivo, não é tarefa do legislativo. Então, acho que a gente precisa ampliar a necessidade de diálogo. A casa está aberta para receber, é a casa do povo, mas está faltando uma liderança desse governo, inclusive na Assembleia Legislativa.
Deputada, e por falar em diálogo, viu, Jota? A gente quer saber a quantas anos o diálogo entre rede e pessoal.
Eu já estava escrito aqui, ó, já estava. Betânia, você está tomando minha pauta, Betânia? Eu estou aqui. Como é que está o diálogo aí, né? Túlio Gadelha, Dani Portela, pessoal, rede, enfim.
A deputada chamou o deputado de menino essa semana. Ele está se comportando como menino.
Olha, na verdade, diálogo, eu já disse aqui em outros momentos que a federação é um casamento. Às vezes um casamento arranjado, mas um casamento importante. Todo casamento, toda relação, ela se faz com diálogo, né? E com regras. Regras de convivência. Assim como a analogia com casamento, a federação é a união de dois partidos. É o casamento de dois partidos que tem que durar 4 anos. No mínimo. 4 anos. Se não durasse, por um dos partidos se desfizer a federação, esses partidos sofrem sanções. Uma delas é a suspensão dos fundos. Então, isso não, nenhum partido quer se separar do outro. Vai ficar 4 anos casado. Nem a gente tem que fazer com que esse casamento ele seja o melhor possível. E ele tem regras. A regra do nosso casamento, da nossa federação, PSOL e Rede Sustentabilidade, é o estatuto. O estatuto é a lei que rege esse casamento, é o nosso código, né? O estatuto desta federação. O estatuto dessa federação, ele traz regras para isso. Ele já disse que nas eleições de 2024, se levaria em consideração a votação que esses partidos tiveram para proporcional em 2020. Em 2020, o PSOL teve 98% da votação. E a Rede Sustentabilidade teve um pouco menos de 2% do percentual da votação. Olhando para o tamanho dos dois partidos, nós teríamos 90% das indicações no diretório e a Rede cerca de 1%, 1,5%. E aí a gente entendeu que isso causava uma desigualdade muito grande. E se fez um acordo que o percentual mínimo que a Rede teria nos municípios, nos estados e nacionalmente seria 30%. Para não ficar tão desigual, 80-20, 90-10, 30%. Então, é esse tamanho que hoje a rede ocupa nas instâncias municipais aqui em Recife. Lembrando que em 2020, né, o PSOL foi bem sucedido nas eleições, nós fizemos ampliação da nossa bancada, duas cadeiras, que em 2020 eu fui a vereadora mais votada do Recife, do estado de Pernambuco inteiro, e por isso hoje a gente tem maioria. A maioria só resolve? Não. A nossa federação diz que isso vai ser construído, tem uma palavra lá, consenso progressivo, Zoto. O que isso significa? Diálogo. Que o ideal é que essas indicações elas sejam consensuadas. Numericamente, o pessoal tem maioria para... Já poderia ter decidido. Né? A gente não precisaria nem discutir. Mas a gente entende a importância do debate e a gente tem feito isso. Abriu prazo, fez reuniões com a presença de todos os grupos, né, da rede do PSOL, na instância que é a responsável de tomar a decisão, que é a executiva municipal da federação dos nossos partidos, e nós abrimos prazos. Abriu prazo para que a gente apresentasse razões de por que você se candidata à prefeitura da cidade do Recife. Uma carta de motivação, com algumas propostas, intuitos. Nós escrevemos um manifesto e no prazo proposto, eu apresentei isso na instância que é para acontecer. Não importa se eu faço lançamento para fora, se eu vou para a rádio, eu tenho que cumprir a legislação que rege os partidos políticos. Eu fiz isso. O deputado Túlio, ele resolveu não apresentar. Aí, o que é que a gente aconteceu? Não, vamos tentar mediar, vamos tentar estender esse prazo. A gente já poderia ter decidido, a gente está escolhendo debater. E aí nós colocamos esse prazo justamente até ontem. Prorrogamos o prazo.
25 de abril.
E formalizamos essa prorrogação aqui nacionalmente para que o deputado apresentasse as razões de por que quer ser candidato. Novamente, ele não cumpriu esse prazo que foi ontem, certo? Então, o que é que nós deliberamos? No próximo dia 30,
terça-feira,
nós teremos uma reunião da federação que nós chamamos uma mediação da Federação Nacional. Porque o regimento diz que não havendo consenso, certo?
Local.
Não havendo consenso local, vai para o voto. É o que o regimento diz. Não havendo consenso, se deliberar por voto com quórum de maioria simples. A gente já podia ter feito isso, já podia ter votado. Mas a gente quer, justamente por querer dialogar, em respeito à rede de sustentabilidade, a importância que a federação tem para nós, nós chamamos uma mediação. Uma mediação da nacional, para que venha uma representação do pessoal, uma representação da rede, para que a gente possa tentar solucionar isso por aqui da melhor forma possível. E aí, depois de mediar, a gente vai, enfim, ver o momento de votar e decidir.
Mas quem decide localmente aqui, ou essa questão dessa comissão nacional pode decidir justamente isso, colocando, até da outra vez que a senhora esteve aqui, eu perguntei, porque quando a Marina Silva esteve aqui com a gente, ministra, né, ela falou justamente, olha, a questão lá da rede apoiando Guilherme Boulos, enfim, pode ter alguma decisão nacional que interfira aqui?
Não, Jota, não. Eu,
talvez o termo foi muito pesado,
não,
né?
Mas
a Nacional pode conduzir, conversar nesse diálogo que a senhora fala, de conscientizar vocês assim, gente, vamos entrar num acordo e a gente apoia lá Boulos e no Recife, vice-versa ou não?
Olha, deixa eu te dizer. Na verdade, tem uma resolução eleitoral agora de março da federação que ela diz o seguinte, e aí foi essa interpretação que ela está sendo lida de maneira equivocada. Nos municípios acima de 200 mil habitantes,
Recife,
certo? Em havendo divergência em relação ao arco de alianças, haverá uma mediação nacional para decidir. Em relação ao arco de alianças, para que o PSOL e a rede não sejam utilizados como partido de aluguel, que alguém bota debaixo do braço, aí por aqui vai por um caminho, por outro estado, vai por outro caminho. A gente, geralmente, o pessoal é conhecido pela coerência. Nós não nos aliamos a partidos que foram da base, estavam na base de Bolsonaro, que não são da base do governo Lula. Certo? Vamos dar um exemplo, isso é um critério. Então, não pode no interior, porque o prefeito não é da base do governo Lula, a federação apoiar. Tem regras. Uhum. Então, a gente...
Apoiar o PL, por exemplo.
Por exemplo.
Nem pensar.
Nem pensar.
Ok.
Então, os casos de conflito são no arco de alianças. Em relação à indicação das candidaturas, o ente federado, municipal, ele é autônomo na sua decisão. Porque o estatuto ele é superior à resolução. E o estatuto ele é claro que quem decide é a executiva municipal. O que é que acontece? Nacionalmente, se pode vir para tentar uma mediação desse conflito. Uhum. Mas no final, e não havendo consenso,
mesmo
vai
com as porta-vozes.
Mesmo com as portas-vozes nacionais, quem decide é o voto. Então, aí teria que alterar o voto. E lembrando que a porta-voz nacional da Rede Sustentabilidade é Heloísa Helena. Uhum. O grupo da ministra Marina é um grupo importantíssimo para a rede, mas não é o grupo majoritário do partido. Então, é importante escutar o conjunto da rede. Então, assim, o conjunto da rede, como o PSOL também é formado por vários grupos, o conjunto do PSOL, e a gente vai, com certeza, a gente vai dirimir o conflito e sair da melhor forma possível. Qual é a grande celeuma? Não é São Paulo ou Recife. Nós temos um acordo, rede PSOL. A minha pré-candidatura, ela vai fazer uma oposição à esquerda ao PSB. É nesse campo que o PSOL se localiza há 20 anos. A rede também se localiza em oposição ao prefeito João Campos. Não tem dúvida nenhuma. Que seja eu ou seja Túlio, será uma candidatura de oposição à atual gestão. Qual é a dúvida? É que nós defendemos uma parte da rede e o conjunto, a totalidade do PSOL, que nós somos oposição municipal e oposição estadual. Por que oposição estadual? 24 tem sido uma antecipação de 26. É como se a gente estivesse trazendo as eleições de 26 para as eleições municipais. A disputa está dada nos municípios pelo interior do estado de Pernambuco inteiro. Então, o deputado Túlio Gadelha, ele está com alguns partidos montando chapa pelo interior para ser base da governadora Raquel Lira. Então, na capital, é impossível para o PSOL de a gente pensar que uma candidatura nossa, federada com a rede, pode ser o plano B da governadora. Pode ser linha auxiliar ao fortalecimento de Raquel Lira no estado de Pernambuco, que nós entendemos que é uma gestão de centro, centro-direita, mas que também tem troentinha no seu palanque, tem na base do seu governo partidos da extrema direita, partidos que foram do campo bolsonarista e que ainda estão nas secretarias, estão ocupando espaço. Então, o PSOL não vai servir para esse papel. Isso negaria, seria o fim do PSOL.
E entra até no que a senhora falou agora há pouco, nessa divergência de entendimento com relação a com outros partidos, né?
Exatamente.
Aí você recai nisso daí também, né?
Também.
Na verdade, só resumindo, o que eu estou entendendo...
Deputado Túlio Gadelha, tem até terça-feira, 30 de abril, viu? Para se pronunciar.
O que eu estou entendendo é que o deputado escolheu meio que não seguir essas regras, se ancorando numa decisão nacional. Então, é um desrespeito, porque essa federação ela existe, ela está se reunindo, ela está debatendo com o conjunto da rede, tem representações de Túlio lá. O que eu estou achando é que, como se o deputado quisesse fazer comigo agora o que o PDT fez com ele há 4 anos atrás. Só que agora é uma mulher negra que acabou de ser mãe, tu não sabe o sacrifício para eu estar nesse lugar para dizer que a gente não vai desistir, que a gente não vai dar passo atrás. E a gente quer andar junto com a rede. Quero andar junto com a rede, sim. Com a rede que entende que é importante a gente se localizar à esquerda do PSB, fazer oposição a Raquel Lira, e que isso fortalece o programa de uma disputa do campo da esquerda no estado de Pernambuco e também na capital.
Deputada Dani Portela, infelizmente, por conta do tempo, não dá mais. Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. Muito obrigado pela sua vinda, viu? Bom fim de semana. Sucesso lá na audiência da segunda-feira, às 9h30 da manhã, na Alep. E até um próximo encontro, viu?
Obrigada, Jota. Obrigada, Betânia. Obrigada a todo mundo que está nos ouvindo. Acompanhe o nosso trabalho na Assembleia Legislativa. Dani Portela, deputada de vocês. Obrigada.
Betânia Santana, um abraço, bom fim de semana.
Ah, bom fim de semana, Jota. Até segunda.
Até segunda, se Deus quiser.
Folha Política.
Podcast Folha PE. Análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.